E aí, salve, salve, galera! Estamos ao vivo para mais uma live da PME Experts. Essa semana aqui vai ser uma semana muito da hora, porque eu resolvi preparar uma série de conteúdos para compartilhar com vocês. Eu vou falar qual é o caminho que eu acredito que você possa percorrer para você evoluir 5 anos em um. Talvez essa promessa soe ousada demais, boa demais para ser verdade, mas eu realmente acredito que se você fizer a coisa certa, se você estudar a coisa certa e principalmente se você eliminar ruídos do seu processo de aprendizado, você vai evoluir em 1 ano, o que levaria a 5. A gente tem alguns problemas que impedem o nosso desenvolvimento rápido como produtores de música eletrônica. Então, o primeiro deles é o excesso de informações. Informações, muitas vezes, conflitantes. Cada um fala uma coisa. Um fala que é para ser de um jeito, outro fala que é para ser do outro. E ambos estão certos. Mas isso acaba gerando ansiedade. Você não sabe quem seguir. O grande problema é que a gente não sabe aprender as coisas, porque a gente não aprendeu a aprender na escola. A gente aprendeu na escola a decorar. A gente aprendeu a passar numa prova. A gente não aprendeu a questionar, não aprendeu a ser criativo, não aprendeu a estudar. Eu sempre falo isso. A gente não aprende a estudar na escola. Você aprende a ler texto e decorar datas, decorar fórmulas. Então, isso é muito perigoso. E aí entra uma parada chamada meta-aprendizado. O que significa isso, meta-aprendizado? Meta-aprendizado significa aprender a aprender, que é uma coisa que a gente quase nunca se dá conta no Brasil por conta, muitas vezes, do nosso sistema educacional. Então, galera, a arte de aprender é a arte de estar atento. Abram a sua mente para esses conceitos que eu estou trazendo aqui nessa primeira live, tá? Então, meta-aprendizado é aprender a aprender. E aprender significa estar atento. Ora, estar atento hoje em dia é uma das coisas mais difíceis para o jovem atual. É muito provável que você esteja dando a sua atenção aqui para mim nesse momento, mas fica aparecendo mensagem do WhatsApp. Pode ser que você esteja almoçando agora com o celular apoiado aí no copinho de coca, mas tem alguém falando com você. Então, embora a gente esteja vivendo um momento glorioso de informações gratuitas, de informações de todos os jeitos, a gente não consegue aproveitar essas informações porque o aprendizado exige atenção. E atenção é a moeda mais rara do século XXI. O processo de aprendizagem é dependente, é intimamente relacionado ao estado emocional. Você aprende uma coisa quando existe uma emoção ligada àquilo. Isso é muito louco, é muito filosófico, inclusive. Mas toda vez que você tem uma memória de longo prazo, é porque uma informação foi associada a uma emoção. Então, o seu estado emocional é absolutamente importante para você reter uma informação e transformar aquilo em memória de longo prazo. Toda vez que você está no modo passivo, você absorve a informação e aquilo é deletado dentro de poucos dias, você nunca mais vai ter aquela informação, foi tempo perdido. Então, quais são os melhores estados emocionais para você aprender? Curiosidade, gratidão, compaixão, alegria. Você não consegue aprender quando você acabou de ter uma treta com seu namorado e aí você vai aprender alguma coisa. Você não consegue. Você precisa ter estados mentais apropriados para um aprendizado eficiente. E é neste momento que entra um fator importantíssimo no seu aprendizado, que é a rotina. É a organização de uma rotina. Por quê? Eu, por exemplo, eu gosto de aprender sempre de manhã, na primeira hora. Eu tô descansado e é uma hora do dia que eu ainda não tretei com ninguém, eu não recebi ligação do banco, me enchendo o saco, eu não recebi ligação do prefeito, da campanha do prefeito, da cidade, não mandei ninguém pro inferno ainda. Então, sempre na minha rotina, a hora de estudar é a hora que eu acordo. Então, eu sempre gosto de acordar. Nesse momento, eu estou estudando coisas diferentes. Inclusive, eu recomendo isso para vocês, estudar coisas diferentes. Por quê? Porque a sua criatividade, ela depende do número de coisas que você coloca dentro da sua cabeça e essas coisas se misturam. Então, quanto mais inputs de fontes diferentes você tiver dentro da sua cabeça, mais isso vai se conectar e criar novas ideias. Então, nesse momento, eu decidi estudar uma coisa completamente diferente do que eu sempre estudo. Eu tô lendo, olha que doido, eu tô lendo A Odisseia de Homero nesse momento, que é uma parada que eu nunca parei para me, sabe? Eu nunca me interessei por isso. A Odisseia de Homero, um texto clássico, um livro clássico da Grécia. E, na verdade, eu tô lendo isso porque eu ganhei de presente um produto online, um curso online, do meu mentor, que é do Clóvis de Barros, um filósofo brasileiro. E é um negócio de estimular a leitura, né? Então, todo dia tem um videozinho dele sobre o livro, e a gente vai lendo o livro, e ele todo dia tem um vídeo do Clóvis de Barros lá. E, cara, é muito louco isso quando você começa a estudar coisas diferentes e ter noções diferentes. Porque eu tô sempre... Se você ver meus livros aqui, é tudo livro de desenvolvimento pessoal, produtividade, mindset, não sei o que lá. Eu sempre tô em busca disso. Mas, de repente, eu decidi parar para ter outros inputs, abrir a mente para outras ideias. Ó, tá lendo um livro do Clóvis com Pedro Calabres. Top. Legal. Muito bom, mano. Então, galera, uma coisa importante é a gente ter essa rotina. Eu gosto de acordar, agora eu tô acordando, eu venho aqui, eu tomo meu cafezinho aqui na minha xícara e antes de entrar no celular, eu vou ler um capítulozinho do meu livro, A Odisseia, de Homero. Cara, muito louco, é diferente, outra coisa, não tem nada a ver, não é um livro que você vai aprender a ser mais produtivo, não, é um negócio diferente, é clássico. E aí eu assisto a aulinha do Clóvis de Barros e é uma dosezinha de cultura. Para mim, eu gosto muito de estudar esse horário, que é a hora que a minha cabeça está fresca e todos os dias de manhã, esse horário é a hora que eu leio alguma coisa, é a hora que eu estudo alguma coisa. Se eu estiver produzindo um curso, alguma coisa, eu vou assistir essa hora. Então não adianta você chegar meia-noite em casa da faculdade e querer ler livro, porque não vai funcionar, cara. Você já tá podre, já trabalhou o dia inteiro, já foi pra faculdade. Então, ter essa rotina é uma parada muito importante. Agora, tem um estudo que mostra um negócio muito legal sobre o processo de aprendizagem. Quando a gente entra numa mentalidade de criança pra aprender alguma coisa, como que é uma criança? Como que a criança faz? Primeiro, a criança não tem padrões. Ela não está preocupada com o que os outros vão pensar dela. Ela brinca, ela é curiosa, entra no negócio e fica apertando tudo. Ela explora. E descobriu-se que esse estado mental infantil permite que ocorra duas coisas no seu cérebro. Neurogênese e neuroplasticidade. Você não precisa saber o que significa isso. Mas neurogênese é a criação de novos neurônios. Mesmo que você seja velho, existe a possibilidade de criação de novos neurônios. E neuroplasticidade é novas conexões entre os neurônios que você já tem. Então, o Einstein, por exemplo, é um cara que ele não tinha um cérebro maior que os outros, mas ele tinha mais conexões. Ele tinha um número de conexões surreal. É por isso que ele era tão inteligente. Quando a gente entra num processo de aprendizado com essa mentalidade de criança, sem se preocupar com o julgamento dos outros, sem se preocupar com o que vão dizer de você, sobre as suas expectativas futuras, simplesmente a recompensa do aprendizado é o próprio aprendizado. Esse é o estado mental que você cria para você estudar, para você aprender qualquer coisa. Antes, quando eu ia ler um livro, eu já ficava pensando, eu queria ler rápido, para terminar rápido, para saber qual é o resultado que aquilo ia me dar. Qual é o resultado que esse livro vai me dar? Onde que eu vou melhorar? E aí, eu fui descobrindo ao longo do tempo que isso não tem futuro. Sabe por quê? Porque eu esqueci quase todos os livros que eu li. Eu não lembro quase nada de nenhum. Eu lembro poucos, lembro poucas coisas. Então, quanto tempo que eu perdi na minha vida lendo livro, sendo que eu não lembro nada hoje? Devia ter ficado no sofá assistindo TV, porque não serviu de muita coisa. Agora, quando você lê tendo a recompensa como a própria leitura é a recompensa, é o prazer de ler, de estudar, de assistir um tutorial, de assistir um curso, é aí que você aprende. Então, a gente está falando de uma parada mais conceitual, teórica aqui, para ilustrar um pouco como é o nosso processo de aprendizado. Quando você está dormindo, o seu cérebro está emitindo vibrações em alfa. Isso não é besteira, tá? Isso é científico. Seu cérebro está vibrando em alfa, que é tantos hertz lá. Não sei quantos, mas é uma vibração em alfa. Você está plenamente relaxado. Quando você acorda, nesse momento que eu estou aqui agora, falando com vocês, a gente está em beta, a vibração de estar desperto. Você está em beta, você passa o dia inteiro em beta e é a vibração mais de estresse, de adrenalina, de estar acordado, prestando atenção. Sabe quando você está, como fala, daydreaming? Você está panguando, assim. Você está aqui olhando para o nada, assim. Em inglês é daydreaming. Você está olhando para o nada, assim. Muitas vezes você volta para alfa. E é nesse estado alfa que você tem os melhores insights, que você tem as melhores ideias. E quem acredita é quando você recebe intuição. Mas, seja qual for a sua crença, esse é o estado mental que você mais consegue aprender. E é por isso que é legal você estudar na hora que você acorda, porque você acorda em alfa, depois ele vai ficando beta. É um estado que você tem ideias, insights, mente vazia. Acontece muito no banho. Quando você está no banho, por que a gente tem as melhores ideias no banho? O banho é, primeiro, tudo bem, tem a radiação eletromagnética da água, mas é um momento em que você não mexe no celular, é um momento que ninguém vai te chamar, ninguém vai entrar no banheiro, na maioria das vezes, né? Então é um momento que geralmente você relaxa e entra em alfa. É um relaxamento. Então esse é um estado interessante para se aprender qualquer coisa. Agora, é importante você ter sempre uma rotina na sua vida. É ruim quando você cada dia tem um horário, cada dia estuda num horário, cada dia pratica num horário. É ruim não, você tem que fazer o que dá para fazer, mas se possível, a rotina é muito interessante. A rotina, ela vai te trazer resultados no longo prazo muito mais interessantes do que uma coisa aleatória, uma situação mais aleatória. Então, acordar, se você pode acordar e estudar, é a melhor coisa que você pode fazer. Uma outra coisa que, falando em rotina, que você precisa ter como consciente, como uma prática consciente, é você praticar o dobro do tempo daquilo que você estuda. Entende o seguinte, você está estudando agora baselines. Você quer melhorar suas baselines. Então, você assiste um tutorial de baseline de 15 minutos. O que você vai fazer? Você não vai assistir outro. Você vai assistir aquele tutorial e você vai repetir passo a passo do que aquele cara está fazendo. Você vai demorar lá seus 15, 20 minutos para fazer. Depois que você repetiu esse tutorial, você vai fazer um por conta própria e depois você faz outro. A gente tende a se contentar com as primeiras tentativas. E nunca o seu melhor resultado vai ser na primeira tentativa. Cria um baixo, cria um segundo. Você vai ver que o segundo vai ser melhor que o primeiro. Cria uma melodia, cria outra. A segunda vai ser melhor que a primeira. Então, o grande segredo é a gente estudar uma pequena dose de conhecimento. Uma pequena dosinha de conhecimento. E colocar em prática imediatamente. Porque senão, aquela pequena dose de conhecimento vai ter sido em vão. A gente precisa aprender a aprender. E você não aprende nunca em modo passivo. Como que eu estudaria, por exemplo, história em modo ativo, sendo que eu não tenho como colocar em prática? Eu vou estudar história com a intenção de ensinar alguém. Ler um capítulo de um livro e tenta se contar a história. Conta para você mesmo o que você acabou de ler. Faz um resumo para você mesmo. Você vai ver que muitas vezes você não entendeu porra nenhuma daquele livro. Agora, leia com essa intenção. Imagina que você tivesse que ensinar alguém. A Odisseia de Homero, por exemplo. Homero era um cara que vivia em Ítaca e ele foi para a guerra e ele demorou 20 anos para retornar e ele estava lá preso numa ilha. Uma deusa o aprisionou nessa ilha e abusou sexualmente dele. Durante 10 anos não deixava ele voltar. Atena queria que ele voltasse. Poseidon não queria que ele voltasse. Como era uma ilha, não deixava ele sair. Ficava agitando o mar. Eu sei até onde eu li a história, porque eu leio com esse mindset. Será que eu estou entendendo mesmo? Será que realmente eu estou entendendo? E eu sei que eu estou entendendo quando eu estudo com o objetivo de ensinar alguém, que seja eu mesmo. Não tem problema. Eu aprendi essa parada de estudar quando eu tinha 8 anos. E eu tinha uma prima de 15. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar bem rapidinho. Mas ela me ensinou de um jeito que ela chamava de tomar. Vou tomar de você. Então, ela me ensinava A, B, C, D, ensinou isso aqui. Aí ela falava, agora você fala para mim o que que é. Eu lembro certinho da prova. Foi a prova do Sistema Solar. O conteúdo foi sobre o Sistema Solar. E ela explicou quais eram os planetas, as órbitas, o Sistema Solar, o Sol, não sei o que tem. Aí ela tomava de mim. Ela falava, fala aí agora para mim, quais são os planetas? Aí eu tinha que falar todos. Então, quando você revisita a sua memória para falar alguma coisa, é aí que você vê se você aprendeu ou não. Então, olha só que doido isso, né? Uma coisa tão boba a gente não aprende na escola. Não tem um motherfucker de um professor que fala assim, ô, seus moleque, deixa eu te ensinar a estudar para a prova. Vai fazer sentido para vocês. Não, simplesmente vomita um conteúdo na lousa lá, você copia correndo. Na minha época era assim, né? Copiava o negócio correndo e aí não aprendia nada. Então, anote essa frase. Informação mais emoção igual memória de longo prazo. Informação mais emoção igual memória de longo prazo. A gente tem que colocar emoção naquilo que está aprendendo. Então, e o seu estado emocional é muito importante. Aprender com a finalidade de ensinar alguém que seja você mesmo. Quando você estiver lendo alguma coisa, pensa que você vai ter que ensinar aquilo para alguém. A mentalidade infantil de ser curioso, de brincar, de explorar, de não ter medo, de não ter padrões. Esse é o jeito de sentar aqui e aprender. A rotina de ter um horário certo para estudar, um horário certo para praticar. A consciência de não se deixar seduzir por todos os conteúdos que brotam na sua frente todos os dias. Porque a moeda do século é a atenção. Tá todo mundo brigando pela sua atenção. Enquanto eu faço essa live aqui, já chegou mais de 200 mensagens no meu WhatsApp aqui. Brigando pela minha atenção. A galera não pode entender que eu tô numa porra de uma live. Todo mundo me manda mensagem o tempo todo, brigando pela minha atenção. Então é muito difícil você aprender alguma coisa se você não tem atenção. E, cara, a gente tá com a informação na nossa frente. O caminho para você aprender e evoluir é tá aqui. As possibilidades são infinitas. O mercado, na minha opinião, vai explodir o ano que vem. Vai explodir de oportunidades para produtores menores. Só que a gente não consegue aproveitar tudo isso. É como se a gente estivesse cego. Por quê? Qual é o principal problema? Atenção. A gente não consegue ter atenção. A gente não consegue ter foco. Quantos de vocês aqui conseguem sentar por uma hora e deixar a internet desligada e tentar aprender alguma coisa nova? Sem responder um WhatsApp. É difícil. Para mim é difícil. Todas as empresas estão brigando pela sua atenção. O Instagram, o Facebook, o YouTube, o Netflix, a Amazon, o Xvideos, todo mundo está querendo a sua atenção. Por quê? Porque quanto mais você tiver vidrado, sem questionar porra nenhuma nessa tela, mais pode aparecer propaganda para você e você vai clicar e vai girar a roda. E é assim que é. As empresas vivem de anúncios, de propaganda, dos anunciantes, que eu sou um deles, inclusive. Agora, se você não sai dessa matrix, se você não toma uma atitude consciente de romper com essa matrix, de sair desse status de marionete da vida virtual, você está colocando o seu sonho nas mãos de outras empresas. Então, a minha grande sugestão é que você tenha um momento só seu de estudos e prática. E como é que a gente aumenta o nosso foco? Existem técnicas, existe o café bulletproof que eu tomo, o super coffee que aumenta o foco. Você pode fazer, o Maestro Diabolô tá aí, ele inventou um super coffee aí, genérico, que funciona também. Você pode misturar o café com óleo de coco, você pode tomar o super coffee que é do caralho, você pode tomar energético, você pode tomar o que você quiser. Mas se você tiver distrações o tempo inteiro, não há, você pode tomar Ritalina, você não vai ficar focado com a galera te distraindo o tempo todo. Então, tarefas cognitivas exigem que você esteja 100% atento e sem distrações. Então, o grande lance para você aumentar o seu poder de foco não é o café, não é a meditação, não é o jejum, a puta que pariu. Ajuda, tudo isso ajuda. Não comer uma barra de chocolate antes de estudar, ajuda. Agora, o grande lance é você conscientemente desligar as distrações. Banho gelado, tudo isso ajuda. Agora, se você tem distrações o tempo inteiro, não adianta. Você pode fazer um shake com Ritalina, café bulletproof, super coffee energético, cocaína. Você vai tomar e com as distrações aqui você não vai conseguir fazer nada. Não adianta. É muito difícil. As distrações são sedutoras. O que eu faço? No meu celular, nenhum aplicativo do meu celular tem notificação push. Não aparece nada na minha tela. Por quê? Porque eu tenho o controle dessa porra. Só tem uma pessoa que quando manda mensagem aparece notificação e o celular vibra. Adivinha quem é? A dona Onça, né? Ela é a única. Agora, grupos, eu saí de um monte de grupo. A galera ficou brava comigo, mas eu tava em milhões de grupos há um tempo atrás e eu fiz uma mensagem e falei assim: pessoal, me perdoa, tô saindo do grupo porque eu preciso aumentar o meu foco. Então, quem quiser falar comigo, pode me mandar e-mail, manda mensagem e tal, mas eu tô saindo, abraço, tamo junto. É a sua vida. Quando você tá num grupo que toma o seu tempo o tempo inteiro com bobagem, é a sua vida. Você fala, ah, não vou ser cuzão com o grupo, não vou sair. Caralho, é a sua vida. Ninguém tá preocupado com as coisas suas, não. Ninguém tá preocupado se você vai estar com um live pronto ano que vem, não. Então, grupo que eu ainda continuo, tá silenciado por um ano. Quando eu quero, eu entro lá, que eu tô à toa, aí eu vou ver. Eu tô em grupos de família, a Pri às vezes manda, você viu lá que não sei quem mandou no grupo da família? Não, não vi. Ela, então entra lá e vê, caralho, estão falando de você. Aí eu pego e vou entrar lá no grupo e vou ver. Mas quem toma essa decisão sou eu. Não é o grupo que me chama a hora que quer. Eu entro a hora que eu quero. Meu celular das 10 da noite às 8 da manhã não toca. Pode me ligar que não toca. Porque eu tomei essa decisão. Eu controlo a minha vida, não o celular. Então, esse tipo de atitude consciente é o que faz você ter foco. Galera, você tem um sonho. Você tem um objetivo na vida. Seja ser produtor de música eletrônica, tocar seu live, lançar no Spotify. Você quer estar em cima dos palcos? Você quer estar em cima do palco tocando o ano que vem, no próximo ano, no outro? Toda vez que você prostitui a sua atenção para tudo que te aparece, você está adiando isso. Você está adiando, jogando lá para frente, jogando lá para frente. A imensa oportunidade que vai surgir o ano que vem, talvez, no próximo, se você não se ligar, se você não estiver preparado, vai passar essa onda. Esse boom de festas que vai surgir. Não sei se vai se manter, não sei se vai continuar aumentando, mas eu acho que vai ter um boom de festa no começo do ano que vem e até 2022, por aí. Então, é hora, galera, é hora de colocar as suas metas no papel, é hora de ajustar as velas, decidir parar de perder tempo com aquilo que não vai te levar ao ponto B. Você tá no ponto A hoje aqui. Qual que é o ponto B? É você em cima do palco. O que que você precisa fazer para estar em cima do palco? Você precisa estar com live pronto. O que que você precisa, que você precisa fazer para estar com live pronto? Precisa estar terminando música após música, melhorando música após música. Então, você precisa estudar o quê? Síntese sonora, mixagem, arranjo, composição, basslines, kicks, bateria. Monta uma porra de um plano de estudo. Estuda um por mês. Arregaça em um deles por mês, sem perder tempo. Imagina que você vai estudar para o concurso da Polícia Federal. Que um concurseiro faz? Ele pega a apostila, o edital, tem 12 matérias, então tá, vou arregaçar uma por uma, todo dia das 5 da manhã às 8 da manhã eu vou estudar isso, depois eu vou revisar. Os caras concurseiros têm esse plano, eles sabem estudar. Porque eles fazem curso de como estudar para concurso e tudo mais. Então, monta um plano e tome a decisão de parar de perder tempo com bobagem. Ah, mas eu não vou poder entrar mais no Netflix. Cara, eu assisto 2-3 capítulos de série por dia. Eu tenho meu tempo ocioso também. Eu faço churrasco, eu tomo cerveja. Não é pra você ser um bitolado, retardado, que não tem mais vida social. Você pode ter vida social. Você pode beber sua cervejinha. Você pode assistir seus capítulos de série. Não tem problema. Mas você precisa ter o seu momento de foco no qual você vai tomar uma atitude consciente de não perder tempo com nada que não seja aquilo que vai te levar pro próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Você que tem que saber. A gente vive um paradoxo da informação, né? Muita informação disponível, muita informação gratuita, muita coisa boa, um universo de possibilidades. Ao mesmo tempo em que tudo isso está diante dos nossos olhos, a gente não consegue pegar, como se a mão tivesse amarrada. Porque a gente não sabe o que colher na hora certa, não sabe como estudar essa parada. E a gente fica seduzido, como uma criança em loja de doce. Eu lembro quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu tenho um irmão bem mais velho, e no dia do meu aniversário ele me levou no shopping. Eu não costumava meus pais são muito velhos, eles não costumavam me levar para passear, assim, quando era criança. Então, às vezes, quando era meu aniversário, meu irmão mais velho não, o quase mais velho. Eu tenho três irmãos mais velhos. Um 8 anos mais velho que eu, um 12 e um 16 anos mais velho que eu, quase meu avô. E esse de 12 anos mais velho que eu, que é o Daniel, ele me levou uma vez no shopping no dia do meu aniversário e ele me levou numa loja de doce, que tinha doce de tudo que era jeito. Eu fiquei maluco naquele, ele falou, pode pegar o que você quiser. Pega aí os docinhos do jeito que você quiser. Eu lembro que eu fiquei maluco. Não, quero esse, não, quero esse. Não, não, esse aqui é melhor. Não, 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 vou pegar. Não, deixa um pouco desse aqui, vou pegar um pouco. Então a gente fica assim, igual criança na loja de doce. Uma criança louca em loja de doce. Você entra no YouTube, como fazer o baixo igual do Astrix, não sei o que lá. Daí você entra no outro, o segredo da monocompatibilidade invertida com bacon e caramelo. E aí, cara, você começa a consumir tudo isso e quando você vê, você não saiu do lugar, você não fez nada. Eu compro muitos cursos, eu compro muita coisa também. Eu também quero estar sempre estudando e se você não tomar cuidado, cara, isso te deixa maluco. Você pira com tanto curso, com tanto tutorial, com tanta informação. Você não precisa de tudo isso para ser um produtor profissional. Eu quero quebrar esse mito aqui agora e vai ter gente que vai torcer o nariz para mim, mas eu vou te falar uma coisa. Nem sei se eu poderia estar falando isso. A gente teve uma mentoria com o Vaio. Nem sei se é assim que fala, sei lá. Só para quem está no curso do Vegas, foi uma live exclusiva. E uma hora, ele mostrou um delayzinho, sample delay. E aí ele falou, ah, eu faço isso aqui. Aí o Vegas falou assim, isso não é Haas Effect? Ele, que é isso? Nunca ouvi falar nisso, Haas Effect. Aí eu falei, não, isso aí é Haas Effect, que você tá fazendo é exatamente o Haas Effect. Aí ele falou, ah, nem sei. Cara, o Vaio não sabe o que é, não sabia o que é Haas Effect. Um dos projetos mais pica que o Brasil já teve. Pra quem não sabe, o Vaio é um dos integrantes do Quadrasonic. Como que é? Quadrafone, sei lá, Quadrafonic. Porra, que é o único projeto de Psytrance com som 5.1, com mixagem 5.1. Cara, é um monstro. E aí ele mostrou o projeto dele, como ele produz, joga um monte de sample lá, simples. E aí você pensa, porra, um cara desse nível, desse calibre, não sabe tudo. E a gente fica aí preocupadinho com a porra da fase. Ai, o alinhamento de fase, meu baixo tá fora de fase, não tá monocompatível com a puta que pariu. Cara, não é isso que vai fazer você tá na pista da festa que você quer o ano que vem. Não é isso. Quem tá lá embaixo da pista não sabe se você fez layering no seu snare, não sabe se você usou a técnica do Haas invertido, do Paranauê, monocompatível no snare, no hi-hat. Não sabe. O que eles sabem é essa música tá tocando meu coração. O que a pista enxerga é isso. Essa música tocou meu coração. Então, a gente se prende demais em detalhes técnicos e a gente se esquece do principal, que é a arte. Quanto mais eu converso com grandes artistas, mas eu vejo que os caras que estão no topo são os caras que estão mais preocupados com a arte do que com detalhezinhos técnicos. Ah, mas não é importante então estudar mixagem? Claro que é. Mas um não substitui o outro. Você faz arte. Pensa isso. Pensa nisso. Em primeiro lugar, você faz arte. Você não é somente um engenheiro de mixagem. Você é um artista. E como artista, seu papel é emocionar as pessoas. É levar alegria para as pessoas, é levar emoção para as pessoas. Isso é o tipo de coisa que muitas vezes você aprende somente fazendo. Você não aprende tanto isso na teoria, consumindo. Você aprende em modo ativo. É no modo ativo que você vai criar coisas novas. Você vai quebrar padrões. Você vai mostrar a sua personalidade. Van Gogh, eu fui no museu do Van Gogh, lá na Holanda. E foi muito louco ver toda a obra dele, da vida dele inteira. E ele foi um cara que ele não era nada. Ele era um pintor lá e ele começou a pintar de um jeito muito diferente. E a galera zombava dele. Quando ele pintava um quadro, a galera ia ver, a galera falava, você tá maluco? Véio? Que coisa ridícula esse quadro seu. Esse quadro seu é ridículo. Todo mundo zombava dele. E ele morreu assim. O sucesso dele é póstumo, né? Veio depois que ele morreu. Depois que ele morreu, os quadros dele se tornaram uma fortuna. Mas ele, se você ver o primeiro quadrinho dele, de quando ele era criança, até o quadro de quando ele morreu, tem uma certa evolução, mas é a mesma coisa. É a mesma identidade. Você olha o primeiro, você fala, isso aqui é Van Gogh. Você olha o último, você fala, isso aqui é Van Gogh. Ele acreditou no estilo dele a vida inteira. Ele morreu sem ter nenhum tipo de recompensa. Mas se tornou um cara que vai permanecer na história. Na história da arte. Porque ele acreditou naquilo que era a essência dele. E como que você descobre a sua essência? Fazendo. Não é assistindo o tutorial. É fazendo. Então, a gente precisa perder um pouco o medo de pôr a mão na massa. Precisa perder o medo de expor a nossa própria identidade na nossa música. E parar de querer achar resposta em tudo. A gente quer resposta para tudo. Nos tutoriais, nas caixinhas de pergunta. Eu abro caixinha de pergunta todo dia, faz meses. E são poucas as perguntas realmente profundas que eu recebo. Isso me chateia um pouco. Às vezes eu fico puto. Eu falo, olha, porra, mano, por que o cara me pergunta isso? Olha, pergunta no Google. Eu gosto de responder questões profundas, questões que não estão no Google. Por quê? Porque a gente quer resposta. Como que eu faço intro? Não sei. Não existe jeito de fazer intro. Vai lá e descobre um jeito. Como que eu faço break? Você acha que existe uma técnica de fazer break? Não existe. Vai lá e descobre. Só que aí o que acontece? Você vai lá e tenta uma vez e ficou difícil e não gostou daquele break que você fez. Aí você, o que você quer? Você quer que alguém te dê a resposta para te ajudar a fazer o break. Em vez de você apaga tudo e faz de novo. Ficou ruim, apaga tudo e faz de novo. A gente precisa repetir a parada muitas vezes para desenvolver habilidades sobre aquilo. Precisa desenvolver, precisa repetir muitas e muitas vezes. Então hoje eu queria mais dar esse choque de realidade, falar por que a gente não aprende, meta-aprendizagem, a importância de ter uma rotina, o estado mental ideal para você aprender, a proporção de estudo versus prática. Sempre pensa no dobro, 30, 60. Estudou 30 minutos, pratica 60. Se não, você está jogando o seu tempo no lixo. Estudou 30 minutos, vai lá. Não precisa ser 30, tá? Assistiu uma aula, tá lá no PME Club, assistiu uma aula de baseline lá de 12 minutos. Vai imediatamente para o software e cria um igualzinho. Criou um igualzinho? Salva o preset, cria outro. Agora, com o seu próprio raciocínio, com a sua própria exploração. Lembra do mindset de criança? Beginner's mindset. Ah, agora já aprendi como que faz esse aqui igual da aula, deixa eu tentar um novo, deixa eu colocar uma wavetable nova, deixa eu colocar uma onda nova, um filtro novo, deixa eu experimentar. Todas as grandes coisas surgiram assim na música eletrônica. Quem quebrou padrões, quem gerou tendências, foram os caras que realmente acreditaram em si mesmo e foram lá e fizeram diferente, fizeram acontecer. E tem muitos desses caras que nem assiste tutorial. O Vegas é um. O Vegas não lê manual, ele não assiste tutorial, ele não estuda porra nenhuma, assim, de curso, YouTube, essas coisas. Mas ele acredita nele mesmo, ele vai lá e quebra tudo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Eu realmente acredito que se você fizer a coisa certa, você vai evoluir 5 anos em 1. Só o que eu falei aqui hoje, de você ter uma rotina, de você estudar sem distrações, de você desligar as distrações na hora de estudar, de você ter um mindset de criança, parar de consumir conteúdos aleatórios, só isso já vai tirar aí uns 2 anos dos 5. Só vai sobrar 3, que a gente vai diminuindo nas próximas lives aí. Beleza, então, galera. Tamo junto. Beijo no coração. E vamos pra cima. Aproveitem essa oportunidade que a gente tá tendo. Muitas oportunidades vão surgir em breve e eu quero que vocês estejam preparados, tá bom? Comprometam-se a se preparar pro que tá vindo aí pela frente. Demorou? Tá na mão de vocês, hein?